colegas vereadores, as nossas colegas Itamara, Fernanda, a mesa diretora, através do nosso jurídico, doutor Luciano, o nosso diretor Vandinho, nosso secretário Antoninho, uma noite especial quem está aqui nos assistindo hoje, principalmente uma noite especial quem está assistindo pela rádio e TV Liberal e também aqui ao Eduardo da Rádio Aurora. 29ª sessão ordinária do dia 2/8/2021. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata. Apreciação da ata número 28/2021, da sessão ordinária do dia 26/7/2021. Os vereadores que concordam com a ata nos termos lançados, que permaneçam sentados, e os contrários que se levantem.
Senhor presidente, me abstenho a votar por não fazer parte daquela sessão.
Então, ata aprovada por maioria, com a abstenção do vereador Gilson Daiprá. Então, não temos ninguém hoje inscrito na tribuna do povo. Leitura dos expedientes. Solicito ao senhor diretor, Wanderlei José Scalco, que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Comunicamos que houve as respostas aos requerimentos efetuados nos atos oficiais 25/2021, enviado pelo Poder Executivo. Comunicamos também que as respostas já foram encaminhadas por e-mail às bancadas. Atenciosamente, a mesa diretora. Recebemos o expediente para encaminhar em forma de ofício ao deputado federal Covatti Filho, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência solicitar emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil para a construção de uma praça no bairro Conceição, Planalto e Aparecida, proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Covatti Filho. Atendendo ao pedido da comunidade, especialmente dos bairros Conceição, Planalto e Aparecida, que há anos clamam por um espaço de lazer junto aos bairros. Atenciosamente, vereador líder da bancada do Partido Progressista, Jair Dalla Costa. Da mesma forma, o expediente para encaminhamento ao deputado federal Covatti Filho, em forma de ofício, Itamara Francischini, vereadora da bancada do Partido Progressista, vem perante Vossa Excelência solicitar o valor de R$ 250 mil para apoio à causa animal, proveniente de emenda parlamentar do deputado Covatti Filho, do PP. Salientamos a importância de tal emenda em razão de o município possuir entidades voluntárias atuantes nesta causa, que prima pelo amparo, proteção e bem-estar dos animais que compõem a sociedade, sendo imprescindível a disponibilização das emendas federais para tanto. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora da bancada do PP. Esses os expedientes, senhor presidente.
Requerimentos escritos. Solicito o senhor diretor, Wanderlei José Scalco, que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Na bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador da bancada do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência solicitar à Secretaria de Obras e Viação patrulhamento e manutenção da rua Júlio Campos e da rua Gedeone Miglavaca, no bairro São Cristóvão, ponto de referência, ruas próximas à maçonaria. Justifica-se o pedido aos moradores e, conforme visita em loco no local, solicito o presente requerimento a fim de proporcionar melhores condições de traficabilidade de motoristas e pedestres nas referidas ruas. Atenciosamente, Jorge Dalla Costa, vereador líder da bancada do PP. Da bancada progressista, Jorge Dalla Costa, vereador da bancada progressista, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, gabinete do prefeito, que disponibilize mais um servidor público para desempenhar suas funções junto ao PROCON. Justificativa, devido à alta demanda de reclamações e solicitações por parte da comunidade, em especial problemas com telefonia móvel, compras na internet e empresas de cartão de crédito, se faz necessário a colocação de mais um profissional para atender e agilizar as demandas dos contribuintes que necessitam desse valoroso serviço público. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador líder da bancada do PP. Da bancada trabalhista, Alessandro Eduardo Almeida, Tigrinho, vereador da bancada do Partido Trabalhista, vem por meio deste requerer goleiras novas para o campinho de futebol do bairro São José. Justifica-se, as goleiras são peças fundamentais para uma equipe, não só na defesa como no ataque. São itens necessários para a prática de esportes, treinamentos e divertimento. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida, Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Da bancada PTBista, Alessandro Eduardo da Meio, Tigrinho, vereador com assento nesta casa, vem por meio desse novamente reiterar os requerimentos números 41 e 67, de 7 de maio de 2021, solicitando manutenção e reparo na ponte de pedestres em frente ao cemitério público municipal, bairro Santo André, foto em anexo. Justifica-se no momento, a ponte encontra-se em mau estado de conservação e se deteriorando em função do uso e ação do tempo, oferecendo perigo aos pedestres. Até o presente momento, nenhum serviço de reparo foi realizado no local. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Amêndio Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Da bancada do PTB e da bancada progressista, a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, a bancada do Partido Trabalhista e da bancada progressista vem por meio desse requerer se a obra que está sendo executada na Avenida Scalabrine, em torno do calçadão, obedece totalmente ao plano diretor do município. Caso não obedeça na totalidade, solicitamos informações se houve alguma correção na mudança do plano diretor para que a obra seja executada de tal forma. Justificativa para que os vereadores possam, com mais proximidade, acompanhar e fiscalizar o andamento das obras. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Amêndio Tigrinho, Antônio José Pandolfo, vereadores do PTB, Itamara Francischini, José Dalla Costa e Mustafa Roberto Muhammad, vereadores da bancada do PP. Da bancada PTBista, Alessandro Eduardo Amêndio Tigrinho, vereador da bancada do Partido Trabalhista, com assento nesta casa, vem por meio deste reiterar o requerimento número 058, de 7 de junho de 2021, que requer reparos, manutenção e limpeza no parquinho infantil, nos aparelhos de ginástica e nas quadras de futsal e basquete, localizados na Praça Getúlio Vargas, mais conhecida como Praça das Pombas. Justifica-se a perigo para crianças e frequentadores na praça, pois os arames soltos podem causar perfurações. A ladeira que fica em frente à empresa Zandei Plásticos é muito alta e a falta de proteção em alguns pontos do cercamento podem ocasionar graves acidentes. Aparelhos de ginástica e brinquedos danificados também elevam o risco de acidentes. Pedido realizado há quase 2 meses. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Amêndio Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, diretor. Requerimentos verbais. 3 minutos cada vereador. Deixo abertos os vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa. Vereador Jader Dalla Costa.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público, em especial nesta noite, pessoal do Partido Progressista, o suplente de vereador também que nos acompanha, e o Ronaldo da Saúde, e o pessoal da Liberal que nos escuta através da TV Liberal pelo Facebook. Presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação para solicitar qual é o valor gasto em publicidade e divulgação dos atos oficiais do Poder Público nos anos de 2018, 2019 e 2020, para fins de comparação daí com o projeto que veio a esta casa, que é o projeto de lei das metas e ações do Poder Público, Plano Plurianual. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Mesa composta, colegas vereadores e vereadoras, público que nos prestigia aqui presencialmente, o secretário da Saúde, Ronaldo, a Grazi, minha assessora, pessoal que nos acompanha em casa também através da TV e Rádio Liberal. Eu gostaria de fazer um requerimento pedindo a interdição da passarela de pedestre, então, na frente do cemitério, na rua Jairo Brum, uma vez que ela não apresenta mais nenhuma condição de trafegabilidade, ali é um local onde trafega bastante crianças, por causa do ônibus que para ali, as crianças atravessam o arroio Barracão, e não tem mais condição nenhuma, então que a Defesa Civil vai lá e interdita essa localidade antes que aconteça alguma questão de infelizmente, alguma tragédia ali naquele local. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Coloque em discussão os requerimentos encaminhados à mesa. Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. Eu fiz alguns requerimentos, em especial, então, eu fiz sobre o PROCON. Nas explicações pessoais eu vou sintetizar melhor, mas só para fazer, então, um resumo, teve algumas pessoas que procuraram o serviço do PROCON, que fica na Casa da Cultura, e me falaram, então, da demora para serem atendidos, justamente porque só tem um servidor público no local para atender a demanda. Então, teve até pessoas que me falaram que ficaram mais de uma hora na fila para serem atendidos. Então, como sabemos que a demanda está alta por esse serviço, principalmente agora com compras na internet, por causa da pandemia também aumentou bastante, e também empresas de cartão de crédito, telefonia móvel, que também dá bastante demanda, então a gente solicita que então algum estagiário, sabemos que não se pode contratar servidores ou fazer concurso público pela questão também da lei que, federal, né, a 173, que ela inviabiliza até o final do ano. Mas sim disponibilizar mais um servidor, remanejar um servidor público para atender essa demanda que vem crescendo a cada mês. E sobre outro ponto, é a manutenção da Júlio Campos e da Rua Gedeone Milha Vaca. Essas duas ruas ficam num ponto próximo à maçonaria. Eu estive lá no local no final de semana e está bastante, precisa sim de um patrulhamento e também da colocação de brita. Então a manutenção dessas duas ruas que ficam ali no São Cristóvão, perto à maçonaria. Era isso, obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Submeto à votação os requerimentos encaminhados. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ordem do dia. Não temos nenhum projeto na ordem do dia. Então vamos passar para as explicações pessoais. Cada vereador tem 10 minutos. Vereador Ronaldo Jair do Unida, do PT. Vereador Jade Dalla Costa, do PP.
Reitero minha saudação, presidente. Então, agora, nas explicações pessoais, eu vinha falando, então, do PROCON. O PROCON ele é atuante já há alguns anos no município, fica na Casa da Cultura, e é um serviço de grande relevância para a nossa comunidade, justamente na questão da defesa do consumidor. Então, acredito que sim, que se faz necessário uma reestruturação, a colocação de mais, no mínimo, mais um profissional, um estagiário de direito, para essa demanda que vem crescendo a cada dia. Então, o poder público, acredito que vai ter uns olhos sensíveis para essa causa, né? Até para que a população se dirija. Até teve alguns, na época da eleição, nós constatava alguns planos de governo onde dizia que queria reestruturar o PROCON e também levar eles aos bairros. Então, acredito que é uma demanda que precisa ser estudada, precisa ser concretizada. Então, não custaria muito para o poder público disponibilizar mais um profissional neste caso. Sobre outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a publicidade e a divulgação dos atos oficiais. E aqui eu entro na questão da Lei das Licitações, a nova lei, a 14.133, de 2021, no qual o governo federal, o presidente, ele vetou alguns trechos da lei, e principalmente na questão da divulgação dos atos das licitações nos jornais de grande circulação. Então, o presidente vetou, então dispensando essa divulgação, até porque onera demais o poder público, e o Congresso ele acabou derrubando o veto do presidente. Então, o que acontece? A lei foi aprovada, né, foi derrubado o veto, e ela continua sendo mantida. Então, como lá em 1993, quando saiu a Lei 8.666, que é a de 93, que é a lei atual das licitações, onde que o poder público, quando faz alguma licitação, né, principalmente concorrência pública, ela tem que divulgar os atos em, oficiais nos jornais de grande circulação. E isso acaba onerando bastante o poder público. E nós estávamos conversando hoje com o Delfino Nerves, que é o chefe do controle interno e o secretário da Fazenda, sobre o plano plurianual que veio a esta casa, que provavelmente vai ser votado agora, semana que vem. E no plano plurianual nós temos aqui a manutenção das atividades do gabinete do prefeito em torno de 1.400.000 por ano. Então, nós questionamos o Delfino, o chefe do controle interno, que praticamente foi ele que elaborou esse plano, sobre este valor. E ele nos disse que muito desse valor aí está indo para a questão da publicidade e da divulgação, principalmente nos jornais, né, de grande circulação. Infelizmente, a lei veio de lá, ela não foi alterada. Nós gostaríamos que tivesse, né, que o Congresso não tivesse derrubado, até por uma questão de economia, porque hoje com a internet, com o Diário Oficial do município, que todos os dias é publicado, não teria necessidade de publicar em jornais, principalmente de grande circulação. Então, eu até fiz um requerimento verbal pedindo o valor para nós avaliarmos quanto que o município gasta nessa divulgação, até para ver a possibilidade de fazer alguma emenda na lei, que provavelmente vai ser feito uma emenda para destinar mais recursos para as outras áreas que achamos necessário. E outra questão também que a gente vinha debatendo é sobre os índices que são utilizados para reajuste dos impostos. Como todo mundo sabe, no começo do ano foi alterado o IPCA, o IGPM pelo IPCA, e nós estamos acompanhando, e esse ano o IPCA ele já está na casa de mais de 5% de janeiro até agora, né? E o acumulado de 12 meses passa de 8%. Então nós também estamos atentos até para ver chegar a final do ano, quando tiver agora a aprovação deste plano e também depois do orçamento, lá em outubro ou novembro, para que fique um índice que não dê mais aquele problema que deu ano passado, um índice absurdo, que os contribuintes não vão conseguir pagar os seus impostos. Então, também nós estamos vendo essa questão com o controle interno e também com a casa. Tivemos uma reunião onde tive eu, o vereador Pato, o Alessandro, no qual nós estamos, então, estudando um índice que fique bom para o contribuinte. Se tiver que alterar novamente, será necessário para o bem da comunidade. Outra coisa que eu venho falando é sobre as emendas parlamentares. Então, tivemos novamente em contato com o deputado, no qual ele pediu para fazer por escrito, até para deixar encaminhado lá em Brasília, junto ao seu gabinete, uma verba parlamentar no valor de R$250.000 para a construção de uma praça. Então, eu recebi uma resposta do Poder Executivo semana passada, no qual destinou a área do Centro Social Urbano para a construção de uma praça que contempla o bairro Planalto, Aparecida e Conceição. Então, veio da Secretaria do Planejamento, né? E agora, então, nós estamos encaminhando para Brasília para tentar conquistar essa emenda, que certamente é uma área de lazer que tanto os moradores do Conceição como do Planalto, Aparecida, há anos, vem solicitando para os vereadores, para mim, inclusive, também, esta área de lazer. Era isso, presidente. Depois eu volto nas explicações de líderes.
Obrigado, vereador Jader. Vereador Gilson Luiz da Iprado, PDT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha aqui presente através da rádio. Eu gostaria de pedir desculpa, senhor presidente, não pude me fazer presente na sessão passada, sofri um pequeno acidente aí. Eu fico feliz, senhor presidente, que alguns colegas vereadores, quando eles parabenizam o trabalho da administração, só que eles parabenizam, de certa forma, para querer tirar proveito da ocasião, dizendo que, porque foi feito, está bonito e tal, mas porque seguiu um trabalho da antiga administração. O que é bem feito, o que é de acordo, nenhum prefeito vai deixar de seguir aquele tranco, né? Fazer da mesma forma que o pessoal gostou. E é sobre os canteiros centrais que foram reformulados agora há poucos dias. Só que eu estive verificando na ata do Conselho Municipal do Meio Ambiente de 2016 e lá consta que foram gastos R$37.763.000 somente com as folhagens, sem a calçada e a cerca decorativa, né? Isso em 2016. E segundo, eu estou levantando junto ao setor de licitação, lá consta mais valores, né? Que foi questão para depois mais a cerca e as calçadas. Pasmem, o projeto que é uma sequência, porém com duas grandes diferenças. Uma, o valor, que hoje a administração fez essa mesma obra com apenas R$19 mil para dois canteiros. E, na verdade, a administração passada fez em um canteiro só, R$37 mil, e essa administração com duas quadras, R$19 mil. Né? Isso sem contar a questão da sustentabilidade e da maior permeabilidade. E as passarelas de pedras que estão dando acesso às lojas, onde para os turistas é muito mais fácil a travessia das ruas de uma loja para outra, né? Então, assim, ó, realmente foi seguido o modelo da antiga administração, né? Que foi muito bom, o povo gostou, então a administração seguiu o mesmo sistema. Só que, felizmente, com uma diferença muito grande em questão valores, né? É isso, senhor presidente.
Obrigado, Dr. Gilson Daiprá. Vereador Jonas Agosti, do MDB.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao público que nos prestigia, ao público que nos acompanha através da TV Liberal. Cumprimento em especial nosso secretário da Saúde, Ronaldo Invernizzi. Parabéns, Ronaldo, sou um admirador do teu trabalho, pela coragem de ter sido eleito e ter aberto mão de poder ajudar por uma causa maior, que realmente assumir uma secretaria no meio de uma pandemia, né? E o trabalho vem sendo desenvolvido de uma forma legal, com as armas que tu tem. E quando a gente parabeniza o secretário, entenda-se toda a equipe, não é o Ronaldo. Só existe sucesso de uma determinada repartição pelo grupo que é montado por todos os servidores, sejam eles efetivos, sejam eles cargos em comissão. Mas parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Parabéns por tudo que vocês vêm fazendo em prol da comunidade. Eu queria, presidente, passar algumas atividades da comunidade, que eu tive o prazer de acompanhar a reinauguração da revitalização da capela da linha 4 São Luís. Então, eu já acompanhava essa revitalização junto à minha amiga Eliane Nerves, a mulher do Bebeto. Ela junto, até não vou citar muitos nomes, mas eu sei que uma comissão entre a Eliane Nerves, entre a Bertila Geller, entre os grupos de moradores, fizeram uma revitalização da capela e estão prestigiando tanto a história quanto a questão da religiosidade. Então, parabenizar a todos os envolvidos que se dedicaram, que sirva de exemplo para as demais comunidades, que tenham apoio, seja da paróquia, seja do poder público, quem da comunidade. Então, quem ganha somos nós. Falando em religiosidade, eu queria parabenizar os nossos padres, né? Eu falei com o padre Pedro ontem, pude acompanhar uma missa na qual foi feita uma homenagem para eles, que a gente sabe que os padres teve a passagem do Dia do Padre. Então, Guaporé é um município privilegiado. Nós temos aqui o padre Pedro, que se envolve em todos os trabalhos da comunidade, junto com o padre Antônio, em especial o nosso padre Joel Ferrari também. O padre Joel Ferrari é o responsável pelo lar das meninas. Então, o padre Joel, sempre atuante, ele fica no Seminário São Carlos, no Recanto, e ele se envolve diretamente no lar das meninas, dando todo o suporte, a gente sabe o trabalho que o lar Prima Palmira Pandolfo faz na comunidade. E a gente foi privilegiado porque já passaram inúmeros padres que deixaram legados, padre Ivo, o próprio padre Clailson, que na época nos convidou para se casar o conselheiro do lar, que foi uma experiência muito significativa, e tivemos tantos outros, padre Celito, padre Agostinho, padre João Granzotto. Quando eu falei da minha amiga Eliane Nerves, ela foi, junto com o Bebeto, festeira de Santo Antônio, junto comigo, com outros seis casais de amigos, na festa de Santo Antônio de 2017. Então, eu tive um prazer de estreitar as relações, já que ela foi minha colega na época do Frei Caneca. E falando neles, eu falo no Bebeto Perim, nosso querido Bebeto, Roberto Perim, ali da Iluminário, que tem a Iluminário junto com com o Romeu Bressan. Eles estão, junto com um grupo de amigos, tentando fazer a remontagem do nosso querido time de futebol de campo Juventude. Então, nós estamos há 80 anos da fundação, a gente sabe que é difícil. A gente não pode citar nomes, eu vi diversas pessoas envolvidas, o Gerson Taufer, o Roberto Cover, A gente vê diversas pessoas que estão se envolvendo, a gente até nem pode ficar citando muito para não deixar ninguém para trás. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos projetos que eles têm, então a gente pede que a comunidade se engaje no projeto, que é uma forma de prestigiar tudo que vem acontecendo na comunidade. Isso são atividades que a gente acompanha o que acontece e nas nossas caminhadas. Então, eu estive essa semana conversando com o secretário Farina a respeito de algumas reivindicações da comunidade que não se fazem necessários ficar fazendo requerimentos. A gente consegue, com diálogo, dentro das possibilidades e as necessidades da comunidade, de poder fazer alguns ajustes e poder botar em prática o que precisa. Tiveram alguns requerimentos junto ao bairro Santo André, de algumas questões de infraestrutura. Tive o prazer de caminhar junto com o nosso secretário da Agricultura, o Edevão Balbinotti, em algumas linhas do interior. Fomos na linha sétima, algumas reivindicações de alguns moradores, da família Checon em especial. Mando um abraço para a Rose Locatelli, para a dona Cota Checon, para a mãe deles, pessoas de bem da comunidade. Algumas reivindicações de melhoria de ruas e algumas travessas que ele tem, questão de tubulação. Até passei com ele também em outras comunidades, sei que ele está fazendo algumas melhorias e trocas de tubulação aqui na linha quinta, Primeiro Machado, mas a gente sabe que faltavam alguns tubos, algumas coisas, mas eles estão conseguindo colocar em prática. Então, pude acompanhar dentro de algumas repartições alguns trabalhos que eles estão fazendo dentro da normalidade das atividades do dia a dia. No mais, era isso, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Vereadora Fernanda de Bona Baldin, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, ao público aqui presente, ao público que nos acompanha de casa, minha saudação, em especial hoje ao secretário Ronaldo. E como o colega Jonas colocou, te parabenizar, Ronaldo, primeiro por assumir esse desafio. Em meio à pandemia, realmente tu teve que se reinventar. Parabenizar a tua equipe e dizer que o teu trabalho é um trabalho invejável. Falar hoje, e agradeço a presença do Ronaldo, porque é um assunto da secretaria dele que eu vou falar, mas um assunto que me chama muito a atenção, que leio muito sobre e procurei muita ajuda, que é sobre a amamentação. Hoje, então, iniciou o Agosto Dourado, que é um mês dedicado ao apoio e incentivo da amamentação. Eu vou ler alguns dados para vocês saberem um pouquinho mais. O Agosto Dourado, então, ele chegou e um mês inteiro dedicado à promoção do aleitamento materno, considerado alimento ouro, ou seja, o principal alimento que a gente pode dar para um bebê de 0 a 6 meses exclusivo. E hoje a OMS ela orienta de que quem pode, isso deixar bem claro que a gente sabe que nem todas as mães podem amamentar, não é desmerecer ou só merecer quem amamenta, mas para as mães que podem amamentar, hoje ela é indicado que se amamente até os 6 meses de forma exclusiva e depois até os 2 anos, quem puder seguir a amamentação, mas com a introdução de outros alimentos. E também comemoramos ontem o Dia Internacional da Amamentação. A gente sabe o quão importante é. Dizer que é fácil, só quem passa e depois de passar a gente pode dizer. Algumas pessoas com mais facilidade, algumas com mais dificuldades, algumas com mais instrução, outras não. Dizer que é o ato de amamentar, e falo pela minha experiência, é um ato de resistência também, pois inúmeros são as dificuldades. Tu resiste ao sono, tu resiste à dor, porque dói, tu resiste a uma série de situações que chegam junto ao pós-parto, e entre eles é a amamentação. Então, dizer que para as mães que conseguem seguir em frente, a todas vocês os meus parabéns, porque eu sei que não é fácil. E este ano, a semana especial, ela tem como tema o projeto Amamentação, uma responsabilidade compartilhada. E esse ano, mais ainda em questão ao enfrentamento do Covid, que tem toda uma outra orientação sobre a amamentação. Falar sobre a amamentação e seus benefícios, eles são múltiplos e inúmeros. Para o bebê, como eu falei antes, é considerado um alimento ouro. Como falei já com vocês, a importância de tudo que vem junto com o aleitamento e como foi uma conquista ao vacinarmos mães lactantes. E parabenizo o Ronaldo pelo trabalho que fizeram, e a gente sabe que foi assim que teve a liberação. A secretaria já se organizou, já fez o levantamento e vacinou as mães lactantes. E assim é o leite materno, a base da vida. A recomendação mundial, então, como eu falei, é que o aleitamento ele deve ser exclusivo até os 6 meses e estendido aos 2 anos. Iguaporé também se prepare, então, para o agosto dourado, já está preparado, e com ação que será feito será desenvolvido através da Secretaria de Saúde, junto às plataformas do município digitais, onde será feita uma live para explicar e para orientar as mães. A gente sabe que esse assunto é muito importante. Guaporé hoje conta também com 2 pessoas especialistas na área que apoiam e auxiliam as mães que precisam desse suporte. Mas Guaporé vai fazer uma live e vai para estreitar essa relação com as mães, para mostrar as possibilidades, para ter uma conversa mais de perto. E a Semana Mundial do Aleitamento, então, ele tem com os seus objetivos informar pessoas sobre a importância de proteger a amamentação, apoiar a amamentação como uma responsabilidade vital da saúde pública municipal, saúde pública, se articular com indivíduos e organizações para o maior impacto e potencializar as ações para proteger o aleitamento materno. Então, a gente sabe que inúmeras também são as conquistas que já teve ao longo desses anos para nós mulheres, junto com o aleitamento materno, como direito ao aleitamento, como nas empresas a liberação de algumas horas para a gente poder sair e continuar a se estender depois dos 4 meses. Então, é isso, Ronaldo, te parabenizo e tenho certeza que será um grande evento e as mães agradecem. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Fernanda. Vereador Alessandro Eduardo de Almeida, do PTB.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadores e vereadoras, público já nominado, para inteira saudação para quem nos assiste em casa. Queria comentar um pouquinho, então, eu não fiz o comentário nas explicações dos requerimentos, falar um pouquinho dos requerimentos que eu apresentei novamente a essa casa. Então, primeiro de tudo, a passarela, então, na rua Jairo Brum, em frente ao cemitério, e que já faz 3 meses, é a terceira vez que eu envio esse requerimento ao Poder Executivo, a falta de respeito com aquele bairro, com as crianças daquele bairro, com as pessoas trabalhadoras que ocupam aquela passarela, com risco de cair diariamente. Nenhuma resposta foi dada, e nenhum ato foi feito pelo Poder Municipal. E está aqui, colegas vereadores e público de casa, a situação da passarela. Isso é uma passarela feita para pedestres, para crianças que retornam da escola, para trabalhadores de Guaporé, que diariamente cruzam com risco de cair nesses buracos, todos os dias. E quando que um vereador faz um requerimento, não é ele solicitando. É um grupo, uma comunidade, alguém que usufrui e que pede para o vereador fazer o requerimento uma vez que já não foi atendido. Então, os populares foram até a administração, não foram atendidos. Terceira vez que eu faço esse requerimento, não veio resposta ainda. Eu peço urgentemente e eu peço para a Defesa Civil, como eu fiz o requerimento, que interdita essa ponte antes que alguém caia dentro do rio. Da mesma forma, na pracinha Getúlio Vargas, onde tem práticas exemplares de esporte, de ginástica, de união de família, e está dessa forma também, com equipamentos de ginástica caído, com brinquedos que são raros, hoje pontos de crianças se reunir e brincar, quebrados, faltando manutenção, e com o campinho de futebol, onde que tem uma tela em torno, toda arrebentada, a gurizada joga bola com risco de cair para a rua, na frente, quem conhece aquele local, do Mercado Mais, do Marim. Isso já faz em quase 3 meses feito, é o terceiro requerimento, ninguém foi lá nem dar satisfação e nem fazer o conserto. Então, por favor, peço encarecidamente ao Poder Público que tome alguma providência, ou senão a gente vai pedir interdição também, porque as crianças caindo de uma altura daquela lá vão se machucar. O terceiro requerimento, então, colega Moreta, do vosso bairro, eu tive um pedido do morador lá do bairro São José, E eu não acreditei quando cheguei lá. E eu acho que o senhor tem conhecimento também. As goleiras do campo 11, eu acho que é o único campo aberto ao público 11 hoje no município. Graças a Deus, São José tem ainda esse campo, porque Independente, onde que eu morava do lado, não existe mais. As goleiras quebradas por falta de manutenção, atiradas no chão. Então, eu me indigno, porque assim, e falo com propriedade, porque a gente buscou recursos, e eu vejo aqui o colega Jadre falando de recurso para trazer para uma nova praça que tem essa carência, essa ânsia, essa necessidade no bairro, e vejo o colega Jonas falando do resgate num time de futebol de 80 anos atrás da nossa juventude, que nos enche de orgulho, mas não adianta nada a gente investir em coisa nova se a gente não consegue fazer a manutenção do que existe aí. Graças a Deus tivemos a oportunidade, através do PTB, de trazer 350 mil e reformular o ginásio do Centro Social, que chovia que nem água, que nem fora, dentro. Hoje tem lá a Liga de Combate ao Câncer, o Escoteiro, a AGE do Guaporé, estão instalados lá. Mas o campinho 7 que foi feito lá, do jeito que está. E eu já fiz dois requerimentos, a gurizada está entrando dentro do arroio para buscar a bola, porque a tela que fazia a contenção está no chão e ninguém conserta. Da mesma forma, cansei de fazer requerimento, o campinho da ferrovia. Quem faz manutenção lá? Ah, não é do município, mas para usar para turismo é. O campinho que está do lado não pode fazer uma manutenção? Lá tem 48 famílias com crianças que usufruem aquele espaço. E se a gente vai a mais, nós vamos poder falar de todas as modalidades de esporte que estão abandonadas, ninguém dá incentivo nenhum. Campinho na Vila Verde, está lá tirado, ninguém deu continuidade ao trabalho. Uma necessidade do bairro que não tem um campo. Cadê o campo 11 dentro do centro do Caça e Pesca, que era para ter sido entregue? Então, infelizmente, colegas, vão resgatar o time do Juventude e vão ter que alugar um campo para poder jogar, porque campo público não vai ter mais. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereadora Ari Paese, do MDB. Vereadora Itamara, do PP.
Boa noite, senhor presidente, a toda a mesa diretora, meus colegas vereadores, colega vereadora, ao público que está aqui presente, em especial os meus colegas de partido, Mulheres Progressistas, ao Luciano, a Grazi também, ao De La Bona, e a todos os que estão nos assistindo de casa também, meu boa noite. Vou começar falando também sobre o ofício que eu fiz ao deputado Covatti, solicitando uma emenda no valor de R$ 250 mil. Reais. Essa emenda ela vem a agregar a todas as ONGs voluntárias à causa animal. Né? Eu estou em conversa com as pessoas que estão à frente dessas ONGs e estamos alinhando e amadurecendo um projeto que, a princípio, tem a ver com a questão da castração, para que venha beneficiar toda a nossa sociedade nesse sentido. Um segundo assunto, eu gostaria de trazer de volta o projeto sugestão que eu falei na sessão passada e que acabou ficando desentendido por alguns. Né? Acho que acabei me passando na sessão passada e não comentei que esse projeto ele surgiu em conversa com um morador do interior. Então, depois dessa conversa, estive conversando com outros também. E eu gostaria de deixar claro aqui que eu nunca me neguei em momento algum a conversar com o pessoal do executivo, secretário, sempre que achei necessário. Acho que esse projeto era um pouco mais simples. E por eu ter tido o apoio de alguns moradores do interior, né, que conhecem a coleta e acharam legal a ideia, eu acabei não conversando diretamente com a secretária sobre isso dessa vez. Mas acho que, de forma alguma, o que sai dessa casa tem a intenção de denegrir os trabalhos bons que estão sendo feitos pelo executivo. Né? Muito pelo contrário, a intenção desses projetos é sempre de agregar. Então, eu gostaria de deixar claro aqui que que essa é a intenção, é sempre agregar, né, os projetos, venha sugerir, e é isso, então. Ainda nesse sentido, né, falando ainda sobre agregar, eu gostaria de colaborar quanto à questão dos canteiros, que eu também comentei na sessão passada. Eu comentei, sim, que foi um projeto feito ainda na administração passada, feito por mim, e foi um projeto feito de forma voluntária, então não teve custo, né? E eu acho que a gente tem que sempre pensar a longo prazo também, né? Quanto aos gastos, aos custos, não é só o que se gasta no momento. Principalmente num projeto, a gente sempre pensa a longo prazo. E a questão das calçadas, por exemplo, que aquela vez foi feito no projeto, vários pedaços com calçadas, se teve a intenção de evitar futuras manutenções, né, ao longo de todo o canteiro. Então, apenas alguns pedaços com vegetação, outros com calçada. Mas, enfim, fico muito feliz que se tenha mantido o mesmo projeto, esse projeto que não teve custo, para se seguir nos demais canteiros. Acho que o que vem a embelezar o nosso município é sempre válido. E, assim, falando ainda sobre valores, já que foi comentado sobre esses gastos reduzidos agora para se fazer esses canteiros, a gente tem que lembrar que em todas as licitações seria interessante que isso fosse pensado, né? Nós temos, por exemplo, a questão da licitação do lixo, se teve a oportunidade de prorrogar o contrato, né, com uma empresa, não se fez e se optou por contratar uma outra empresa que, no fim das contas, acabou custando muito mais do que aquela primeira. Entre outras coisas, tem também a ponte do Curtume, né, que nem vamos entrar no mérito, que acabou se fazendo mais de uma licitação por causa do superfaturamento que teve na primeira. Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta em todas as questões, né, e não apenas no canteiro. Seria isso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Itamara. Vereador Antoninho José Pandolfo, do PTB.
Meu boa noite, em primeiro lugar, senhor presidente, meus colegas, minhas colegas, a mesa composta, ao público que nos assiste, aqui presente pela Liberal. Hoje, de modo especial, uma saudação especial a Ronaldo, secretário da Saúde. Eu costumo dizer que, independente de partido, cores partidárias, cada um defende o dele, mas no momento que precisa ser elogiado um trabalho, eu faço questão, Ronaldo, de parabenizar, porque tu és uma pessoa que, além de competente, é imparcial. A secretaria que tu comanda não tem cores partidárias, você atende a todo mundo da mesma forma, e eu te parabenizo por isso, e pela tua dedicação e pela tua competência. Sinceramente, tu estás no lugar certo para comandar essa secretaria, meus parabéns. Outro assunto que eu gostaria de hoje, assim, só para... Muitas vezes a gente vê que pessoas que não têm um muito esclarecimento falam tanta besteira nas redes sociais. Não é que a gente saiba mais que os outros, mas só para a gente, talvez, abrir a mente de muitas pessoas, levantando um assunto, como a questão dos impostos, por exemplo, que são cobrados nesse país, que se vê que as pessoas ocupam exclusivamente o governo federal, né? Dando pau no presidente por causa dos impostos, tal. Mas elas não param para, assim, se informar quem é o verdadeiro vilão nessa questão dos impostos. Que não estou aqui defendendo o presidente, não sou pago para isso, mas só por uma questão de justiça. O grande vilão dos impostos que nós pagamos é o Estado, é o nosso governo, nosso governador, que, diga-se de passagem, o governo federal fez um grande esforço e até o que cabia de impostos federais foi diminuído bastante, mas o governo do estado, infelizmente, não tem boa intenção e não reduziu nada. Por isso que o estado do Rio Grande do Sul, com um potencial de produção em todos os setores enormes, mas é o pior estado da federação para uma empresa, para grandes empresas, para investimento, justamente por causa do valor de impostos que são cobrados aqui nesse estado, principalmente nos impostos em cima da área da alimentação, né? Então, só para as pessoas abrirem um pouco a mente e fazer, não cometer certas injustiças com o governo, que o Bolsonaro está lá, ele nem sabe que eu existo, né? Mas é que procurem se informar, não só nesses casos do governo federal, governo estadual, mas em outras coisas que muitas vezes as pessoas leem lá uma manchete, né? E já saem emitindo opinião em cima daquela manchete. Não procuram ler todo o conteúdo de certas reportagens para ver até o final e chegar a uma conclusão. Isso é... com o governo federal, com o governo estadual, com o prefeito, com os vereadores, a manchete é, e as pessoas saem emitindo opinião já. Então, é um assunto que talvez no nosso meio não faça tanto sentido, mas as pessoas que procurem, então, ter um pouco mais de informação e ler toda a reportagem antes de emitir opinião em cima de uma manchete. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Antoninho. Antes de abrir espaço aos líderes, eu queria dar o meu boa noite para a Dara, para a Liane, para o seu Vilomar de Labona, nosso secretário da Saúde, o Ronaldo, ao Luciano, que é o nosso presidente do PP, a Patrícia, que foi a funcionária aqui do assessora do PDT, ao Júlio e a Josiane, que é a mulher do nosso colega Jonas. E também, colegas vereadores, queria fazer um convite especial aqui a todos os vereadores. Vamos ver se eu consigo marcar para amanhã de tarde ou quarta-feira para a gente ir até o Lar Santa Rita e nós entregar o leite que nós conseguimos só aqui dentro da casa com os vereadores. Nós vamos conseguir mais de 20 caixas de leite integral para o Lar Santa Rita. Então, em nome do Lar Santa Rita, eu agradeço aqui a cada vereador que contribuiu. Eu acho que isso que é importante, não olhamos aqui partido, mas sim ajudar uma entidade que é muito importante aqui no nosso município, que faz um trabalho fantástico e, como eu falei primeiro, só vou ver amanhã com o Caio, se vão marcar para amanhã de tarde ou quarta-feira, depois eu falo com todos os assessores da casa para avisar todos os colegas vereadores que queiram participar na entrega desse leite. Palavra de líder. A palavra ficará aberta aos líderes que queiram se manifestar. 10 minutos cada vereador. Vereador Moreta.
Saúdo, senhor presidente, a mesa composta, os vereadores, as vereadoras, e o público aqui presente. Não gosto de falar o nome de ninguém, conheço a todos, esqueci alguém, mas é um prazer sempre, nos orgulha esse público que nos prestigia. Eu até ultimamente não estou me manifestando, mas daí sobre certos requerimentos que foram feitos aí, bem feitos, e enfim, orientando o prefeito e... Mas eu queria dizer umas coisas, assim, tem um requerimento do, que eu concordo com o vereador Tigrinho do, da Praça Getúlio Vargas e o outro campo é onde, vereador? Tá, esse requerimento eu até não fiz aqui porque ele nem é legal. Por quê? Tem que ser uma coisa particular, porque o campo está acomodado comigo, não é da prefeitura. Então, eu sempre disse que eu gosto de ser justo aqui. Eu não fiz esse requerimento que a gente tem que pedir um favor para a prefeitura, se quiser dar goleira, senão eu já mandei fazer essas goleiras e já faz, estão quase prontas. E foi pedido pessoalmente. Então, esse requerimento não é justo a crítica sobre o prefeito. Então, queria deixar bem claro que quem tem o comodato lá sou eu. E também já trouxe do ano passado, esse ano, 500 mil para o esporte. E por isso que eu acho que a gente tem direito de perguntar para que façam as goleiras, sim. Mas será um favor da prefeitura nesse requerimento. Nas outras duas da praça e lá também eu concordo com o senhor. Tem que dar uma olhada realmente, que são requerimentos que a gente possa até fazer uma orientação para o prefeito para que faça mesmo. Mas sobre do campo do São José, quem te ligou está desinformado, porque já está sendo feita faz uma semana essa goleira. E também tem o meu jeito de trabalhar aqui, que eu faço pouco requerimento, eu vou direto. Às vezes até é bom fazer uns requerimentos que daí de repente ajuda a andar mais a condução dos trabalhos. Mas sobre do campo lá, não é da prefeitura, é um comodato que a associação lá tem, de 15 anos, e quando que a prefeitura terminar de fazer a pavimentação para o seminário, ele será, eu tenho o maior prazer de devolver ele, entregar ele para o município. O comodato que eu fiz, eu quero entregar para o município, para que nós possamos lá colocar emenda parlamentar, dinheiro público, porque senão não dá para colocar. E não é só essa coisa que precisa no campo do seminário, precisa água, luz, enfim. Mas como é que tu vai fazer se os seminaristas só me deram o comodato? Não tem como a gente passar, porque não tem onde botar verbo, porque não é do município. Então, para não ser injusto, e até quando o senhor se manifestou com o seu requerimento, eu não quis dizer, podia me associar, mas essas goleiras estão sendo feitas, né? E como eu falei, às vezes uma pessoa desinformada ligou para o senhor, porque essas goleiras faz 10 dias que foram mandadas ser feitas e estão quase acabando, né? Foi uma boa, o senhor fez por requerimento, mas eu fiz pessoalmente, que é a minha maneira de trabalhar. Queria mais aqui agradecer a presença de todos e dar uma boa noite para o presidente, vereadores, o público aqui presente, que tenham todo mundo uma boa semana.
Obrigado, vereador Moreta. Vereador Tigrinho.
Boa noite a todos já nominados. De encontro ao colega Moreta, então, sim, foi um morador do bairro, me levou até lá, tá? É meu papel como vereador. Eu acredito que não é legal não, Moreta, porque o município repassa para um monte de entidade, valores, contribuintes, trabalho, e eu acredito que seja dentro da atribuição do município, a área de esporte, não caberia somente a associação fazer o pagamento dessa goleira. Tem formas do município subsidiar e eu acho que deveria ser interesse do município a área de esporte como prioridade. Não só em discurso e em palanque político. Tá? Eu queria pedir desculpa aqui porque a minha assessora me entregou. Tá? Veio a resposta da passarela lá da ponte Jairo Brum, onde ela diz o seguinte: boa tarde, em resposta ao nobre vereador Alessandro da Almeida Tigrinho, PTB, informamos que será feito um estudo para verificar a viabilidade do município realizar os reparos necessários dessa ponte. Já faz um mês que eles estão estudando, e eu acho que vão continuar estudando até o final do ano, porque é um estudo muito difícil botar uma placa de metal lá que ela furou. Então que o município pare de estudar as possibilidades e faça o dever de casa, que é dar dignidade àqueles moradores daquele bairro. E eu queria deixar a par também a comunidade do Pinheirinho, sobre o ginásio do Pinheirinho. Também a gente conseguiu R$500 mil para aquela prática daquele ginásio, que também contempla a parte do esporte. A empresa, até dia 30 agora, até dia 15 desse mês, ela entra fazendo a nova etapa do ginásio, que é a questão do coberto, e está dando continuidade. A previsão é que perto do final do ano, o ginásio se entregue à comunidade do bairro Pinheirinho. Então a gente também busca, Moreta. A gente também busca. A parte de esporte, eu falei aqui no início, continuo reiterando, não adianta subir em palanque político, prometer mundos e fundos e não fazer o tema de casa. Ela resgata, eu sei porque me resgatou, eu venho de uma família muito pobre. Tu me conhece desde criança, eu acho que a maioria daqui conhece da onde que eu vim, e salvou muitas pessoas que conviviam e viviam comigo. E a gente está vendo que está sendo usurpado da sociedade locais onde que se executavam essas práticas, tomado por práticas ruins. Um exemplo é um ginásio belíssimo entregado por uma administração lá no Promorar, aberto, onde que das 6 horas da noite até de manhã cedo é só feita coisa errada lá dentro. E a gente pede e implora para fazer o ligamento de luz, o fechamento do ginásio, para dar uma serventia de práticas boas, e não é respondido. Então, nessa área de esporte, lazer, que eu acho que compreende também uma administração e muito, eu vou defender, e isso é independente de quem está no quem são os gestores, se é A ou B ou C. É uma coisa que eu sei porque foi muito bom para muitas pessoas. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite para todo mundo.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Jonas.
Reitero os cumprimentos, presidente. Uma das poucas coisas ali que a gente acaba escutando, aproveitando, eu até acabo concordando com o vereador Tigrinho quando ele fala que destruíram um campo de futebol para colocar um ginásio. Acho que foi a pior decisão que já tomaram, acabar com uma praça esportiva para construir uma outra. Acho que devia ter sido procurado um outro espaço. E nem por isso a administração atual não deu seguimento ao projeto. Viu que tem que continuar e estar investindo, e daqui um pouco, quem sabe, vai ter um ginásio multiuso à disposição da comunidade. Quando a gente fala que o Grêmio, o time do Juventude, está tentando se reestruturar, isso é um projeto a longo tempo, tomara que eles consigam o apoio da comunidade e tudo. Eu esqueci, faço injustiça de não ter citado o nosso colega vereador Moreta, porque o Moreta é um dos nomes dentro do futebol amador que mais representou o município de Guaporé. Eu já era um pouco mais novo, mas já acompanhava o Moreta brigando em campo e correndo. Então, Moreta, eu acredito que a reorganização, em quem dirá no futuro ter um time de futebol de campo, acho que é interessante para a comunidade, não é, Moreta? Das goleiras do São José a gente já sabia, então a gente já tinha informação do que estava sendo feita lá, e é vida que segue. Quando a gente fala de gastos públicos, o colega Gilson falou que o município conseguiu fazer um canteiro, fez dois canteiros com a metade do custo do que uma outra administração fez para um canteiro só. Então, aí depois já veio um ataque diferente, de que isso, que aquilo, falando de alguns lugares. E eu me lembro e vou buscar informação dos transportes escolar. Eu vou buscar informação, porque eu me lembro que quando o Valdir e o Bastion assumiram a administração, uns anos atrás, havia uma prestação de serviços de transporte escolar, e me lembro que, por um estudo, o valor podia ser muito menor, e me lembro que o Celso Grando ia assumir a Secretaria da Fazenda, e ele pediu para não renovar os contratos de transporte escolar, porque o custo era muito alto e podia fazer mais por menos. E me lembro que quando passaram as chaves, porque não foi o prefeito anterior, ele mandou Delfino entregar a chave para o Valdir Fabris, foi renovado os contratos de transporte escolar. Então o município foi obrigado a ficar mais um ano pagando mais pelo transporte escolar. Mas eu vou buscar informação para ao menos cometer um pouco de justiça, porque a gente vê que as pessoas usam informação, mas usam a informação apenas do que querem. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. Sobre a questão das demandas dos vereadores, eu estou acompanhando que toda semana é encaminhado requerimentos para a administração de coisas simples, que na verdade não precisava nem ser feito o requerimento. Só que o que acontece? Em muitos casos é entrado em contato, até nós temos o telefone celular dos secretários, é mandado para eles, até inclusive com fotos, tudo, e é esperado algum tempo e não venha o retorno esperado, enfim, não é concretizado o reparo, a manutenção, e daí é feito um requerimento. Me entristece, sim, vereador Alessandro, porque muitos dos pedidos são coisas comuns que, em questão de meio-dia, algum servidor poderia fazer e não está sendo feito. São questões simples. Então, se nem o básico não se consegue fazer, imagina o avançado que nós precisamos para evoluir a cidade, para o progresso dessa cidade. Então, acredito que nós temos que trabalhar com prioridades. Essa casa está fazendo o dever de casa, que é projeto, sugestão, que é legislar em favor do povo, das causas sociais. Além dos projetos também, temos a questão da fiscalização, que está muito forte esse ano, e eu volto a dizer, é uma das câmaras mais atuantes que nós temos na história desse município. Até se vocês pegarem, há 4 anos atrás, ou até 8 anos atrás, eu vim aqui acompanhar as sessões, e os vereadores eles não debatiam causas de interesse da sociedade. Então era mais picuinha, era assuntos particulares, era ataques, ofensas, que hoje que eu vejo que essa política antiga não tem mais espaço, nem em Guaporé, nem em qualquer lugar do Brasil, do mundo. As pessoas querem renovação, elas querem, além de projetos, elas querem atitudes dos governantes. Quem está sentado nessas cadeiras, quem está sentado nas cadeiras de secretário, de prefeito, de vice-prefeito, precisam dar o exemplo, precisam, além de dar o exemplo, precisam trabalhar para a comunidade. E é isso que eu venho brigando nesta casa desde o começo e cobrando, que as pessoas tenham mais transparência e, além da transparência, elas façam em favor do povo. Eu estive visitando, sim, algumas comunidades, principalmente no Santo André, e o que me entristece é que, na hora da eleição, os governantes eles passam prometendo calçamento, asfalto, e depois não vem nenhuma máquina, nenhuma patrola patrolar essas estradas de chão. Então, eu estive na Rua Casca também esse final de semana, até foi ontem de manhã, estive falando com um morador lá, fui até lá e ele se queixa dessa situação que está acontecendo, que as pessoas, assim, se tu não consegue fazer alguma obra, se tu não, então não prometa, não diga que tu vai conseguir, porque as pessoas, elas marcam. Eu estive lá no, também ali no São Cristóvão, perto, próximo à maçonaria, e um vereador que hoje não é mais desta casa, ele passou lá na época da eleição, foi um dos mais votados, e ele prometeu o calçamento. E até hoje as pessoas estão esperando esse calçamento, toda a rua quer fazer o calçamento, vai pagar o calçamento, vai ser pelo aquele sistema parceria, só que o município promete, promete e ainda não fez. E essa questão de valores, de obras públicas, enfim, não é só obras, mas é todas as licitações. Nós, sim, da Câmara de Vereadores, até eu estou com um projeto aqui que provavelmente agora, nas próximas semanas, vai entrar nesta casa. Só estamos ajustando alguns pontos do projeto que a casa, os vereadores vão fiscalizar, sim, a parte de licitações do município, até para coibir qualquer prática que possa aventurar em superfaturamento. Então, nós vamos, sim, fiscalizar e vamos continuar brigando aqui para o bem da nossa comunidade. E sobre essa questão que vinha sendo falado, e até acredito que o Gilson ali levantou, sobre os canteiros, eu vou dizer para vocês que, quando eu estive suplente de vereador em 2019, eu fui o único do Partido Progressista que votou a favor da iluminação pública, do projeto das lâmpadas. E hoje eu me arrependo, por causa que nós vimos que as lâmpadas estão queimadas e elas não estão sendo substituídas. Foi conversado com o secretário de obras, o Fabiano Farina, e ele me falou que a empresa tinha garantia de 5 anos, a empresa não está conseguindo comprar e tal, e o município vai ter que arcar com essa despesa. E uma lâmpada que seria de qualidade não está sendo de qualidade. Aqui no centro foi colocado em uma voltagem, em outras ruas, nos bairros, foi colocado em outra voltagem. Então, assim, nós vimos que temos, sim, problemas. Então, quando vem um projeto nesta casa, antes de tudo, nós precisamos analisar em conjunto de todos os vereadores para ver o que é bom para o município, e não ir muito atrás do que falam para nós, do que o secretariado vem aqui, comunica, enfim. Nós precisamos ter respaldo de fazer as coisas certas. Era isso, presidente. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Jader. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, reitero minha saudação. E muito bem lembrado pelo colega Jonas, quando disse que as chaves do município não foram entregues para o prefeito atual. Primeira vez na história que eu acredito que isso aconteceu, quando um prefeito no ato não passa. Quem recebeu foi o Delfino. Parabéns pelo Delfino que fez esse papel. Dizer que me surpreende quando a gente diz que sobre os valores do lixo e dizer para a colega que, como fizemos parte da mesma comissão, hoje a gente sabe que o serviço ele é prestado com mais itens e por um valor menor. Outro assunto, dizer que outra coisa que essa administração também reduziu custos, e reduziu custos significativos quando o Jonas coloca, do transporte escolar. Eu acompanhei de perto o trabalho conduzido pela secretária Veridiana e o trabalho que a colega Andréia Vicentim fez. Trabalho este reconhecido nacionalmente, que ganhou um prêmio com o projeto intitulado Mapeando para Otimizar. Enquanto estava na Secretaria de Educação, até o momento, tinha sido economizado mais de R$400 mil. Me comprometo, porque hoje não sei o quanto se foi economizado até hoje, mas me comprometo aqui com os colegas e com a comunidade que nos acompanha de, na próxima sessão, trazer certo valor. E digo que quem não conhece esse projeto, que vá até a Andréia e peça para ela apresentar, porque é um projeto maravilhoso, merece todos os parabéns. A Andréia, inclusive, foi chamada pela Secretaria de Estado, foi na CRE também apresentar o projeto, que vai servir de base para a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, onde a Andréia mapeou todas as famílias. Então, na Secretaria tem colocado um mapa lá, e a gente sabe, olha linha por linha, o quanto tem cada trajeto, onde estão as famílias dos nossos alunos que recebem o transporte público municipal. Então, é um projeto que teve uma economia gigante para o município e merece o reconhecimento não só meu, não só da nossa bancada, mas de todos os colegas, porque é uma economia muito grande e que pode ser investido em outras coisas para o município. Outro exemplo que a gente pode dar de economia dessa administração são as elevadas, que também vou trazer certos valores, e a gente sabe que diminuiu muito o custo. E sobre a ponte do Curtume, sim, ela demorou, demorou bastante tempo para sair. Mas ela não foi superfaturada. Inclusive, quando se iniciou o processo, e falo bem próximo, porque a família do... a mãe do meu esposo mora lá perto, então, todo final de semana estava lá. E custou bastante. Foi refeito, e refeito para um valor que foi pago. E dizer que aquela obra... foi muito bem feita, diferente de algumas pontes mexidas e que deram problema. Aquela obra, vocês acompanharam, quem estava aqui acompanhou o estudo da doutora Vânia, é uma obra que não vai precisar ser mexida, aquela ponte. Então, hoje ela está bem servida, bem feita e não foi superfaturada. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Fernanda. Vereador Ari Paese.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, mesa diretora, público que nos assistem, os presentes aqui, através da TV Liberale, das redes sociais. Hoje de noite a gente percebeu que nós tivemos uma reunião assim, sem nenhum projeto nesta casa, tá? E eu até, por sinal, eu tinha chegado à conclusão que não ia me pronunciar. Mas ouvindo assim... eu quero tentar, não é para fazer demagogia, de querer comprar briga, porque eu acho que eu, no momento, penso que nós temos que chegar à conclusão que não se leva a nada. E eu penso que esta casa aqui nós temos que dar exemplo de maturidade. Mas, ouvindo alguns questionamentos, a nossa cidade está com muitos problemas, meus colegas. Estou vendo assim que nós temos uma situação assim que eu não consigo entender. Foi feita uma pesquisa e a aprovação ela é ótima. E eu não vejo assim que ela esteja tão mal como que está sendo colocada. Penso que nós estamos aqui administrando, eu estou entrando nessa casa nesse mandato, mas tivemos 4 anos com a mesma mandatários, com as mudanças de alguns secretários, mas ela foi aprovada. E vou ter que também dizer que os que antecederam ficaram 12 anos no poder. E olha, meus amigos, em 4 anos a nossa cidade deve ter deteriorado de uma forma que onde que se acha que não, que está tudo quebrado, eu acho que também não é bem assim. Em 12 anos, eu tenho certeza absoluta que eu acho que foi feito mais em 4 anos do que 12 anos do passado. Então, assim, meus amigos, vamos com calma, são 6 meses nesse mandato que nós temos aqui, e eu tenho certeza que muita coisa se vai fazer, vamos tentar achar forma, através do diálogo, achar uma forma, assim, de sem muita agressão, né, com calminha, vamos tentar, como eu estava dizendo, dar exemplo de educação, porque eu sei que há uma parte da população que gostaria que quanto pior, melhor. Mas nós não é isso aí que nós queremos. Nós vamos, sim, resolver essas pendências, aquelas que estão mais prioridade. Eu vou me comunicar, meu colega lá da Ponteira. Eu vou, sinceramente, eu vou me associar e nós vamos ver se nós conseguimos resolver aquilo lá. Vamos com calma, vamos tentar ver se nós conseguimos, através das próximas reuniões, de dizer, não, olha aqui, aquilo lá foi feito, aquilo lá foi feito. É isso aí que a nossa comunidade quer. Obrigado, meu caro presidente.
Obrigado, Dorari Paese. Antes de finalizar, colegas vereadores, eu quero pedir 2 minutinhos só. Todo mundo sabe que o deputado federal Pedro Westphalen pegou Covid, ficou entubado por mais de 20 dias, e graças a Deus, tá? E quero aqui agradecer muito a Dara, ao grupo dela, que tem um grupo de oração aqui de Guaporé, que realmente é forte, e graças a Deus o deputado, sábado, foi para casa, está bem, vai precisar mais um tempo para se recuperar, mas o pior já passou. O pulmão dele já tinha afetado mais de 80%. Praticamente os médicos já tinham até desistido dele, mas eu acho que as orações de Guaporé, de todo o Rio Grande do Sul, graças a Deus o deputado está bem e está em casa. Então quero aqui, em nome do deputado Dara e todas as pessoas realmente que fizeram uma oração para o deputado, o meu agradecimento. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 9 de agosto de 2021, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, sendo o que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.